Batcast.
Olá, Podosfera, eu sou o professor Adriano Viário e estamos começando mais um Batcast, sempre agradecendo a Great Job Comunicação, que é uma empresa de prestação de serviços e tratamento de imagem 3D, que criou a logomarca desse podcast. Vocês podem encontrar a Great Job Comunicação no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. E também o meu agradecimento à escola do podcast por todo o suporte, pelas mentorias e videoaulas para quem pretende se lançar na podosfera. O meu convidado de hoje é mestrando em Direito pela Unicinos, organizador e coautor do livro Cotas Raciais e Heteroidentificação, Dúvidas, Metodologias e Procedimentos, e é também membro da Coordenação Nacional do Movimento Negro Unificado, o MNU. Eu estou falando de Gleidson Martins. Gleidson, tu me ouve?
Ouço. Como é que é, meu querido? Tudo bem?
Opa, Gleidson, tudo bem? Agradeço muito por ter aceito o convite para que a gente possa trocar essas ideias, e eu vou começar já de cara e esquentando a temperatura da conversa, que não tem como ser diferente. Gleidson, o que nós podemos dizer de largada quando escutamos uma pessoa branca dizer eu não sou racista?
Então, meu velho, eu acho que de largada a gente tem que dizer que ela está errada, está totalmente equivocada. Sim. Pelo menos em alguma percepção, né? Não no sentido, talvez, penalista da discussão e conceituação de racismo, mas sim, por óbvio, no seu sentido político, né? Nenhuma pessoa branca que vive hoje, ela consegue superar de forma individual a sua própria possibilidade de privilégios simbólicos e privilégios materiais. Então, não há como, numa sociedade totalmente racista, numa sociedade que estrutura a discriminação ao racismo, uma pessoa não manifestar em alguma medida, seja ela mínima que fosse, uma possibilidade de racismo, do meu ponto de vista.
Então, tu disseste assim, ó, numa sociedade totalmente racista, então nós não podemos sequer apontar ilhas, apontar bolhas dessa sociedade habitada por brancos que não tenha racismo. Partindo desse ponto, eu não posso dizer, por exemplo, não existe racismo na escola, não existe racismo no mundo do direito, não existe racismo no esporte. Eu não posso afirmar nada disso, então.
Não, de forma alguma, né? O racismo é o que estrutura toda e qualquer compreensão, inclusive compreensão esta de dignidade, compreensão de humanidade, compreensão de inteligência, compreensão de conhecimento, compreensão de cultura, compreensão de beleza. O que estrutura todos esses conceitos ou termos é o racismo.
O que significa, ou qual a tua posição a respeito, quando a gente fala que uma pessoa pode ser invisibilizada pelo racismo? Tu concorda, não concorda? O que tu entende disso?
Concordo, acho que o racismo é tão complexo que nós podemos explicá-lo, entendê-lo de várias formas e conceitos, né? Por exemplo, essa sua pergunta, agora acabo pensando em branco-normatividade, que é, por exemplo, o que eu estou pesquisando agora na questão do mestrado, discutindo branco-normatividade jurídica. O que seria uma branco-normatividade? A branco-normatividade passaria do pressuposto que todos os contratos sociais, ou na fala do Charles Mill, contrato racial, é constituído por pessoas brancas. Eu gosto de utilizar, para as pessoas entenderem a questão de branco-normatividade, de duas formas. Primeiro, no que se refere à questão de gênero, aí as mulheres aparentemente conseguem entender. Elas conseguem entender, as mulheres, sejam elas brancas, sejam elas negras, que o mundo é construído a partir da percepção do homem. Né? Existe uma machonormatividade, uma andronormatividade. Bom, da mesma forma, as pessoas, pelo menos as que são canhotas, conseguem entender que o mundo é feito, e aqui no Brasil de forma específica, para os déstros, né? Então, sim, é por isso que a porta, a maçaneta é colocada num determinado ponto, é por isso que o carro no Brasil é feito com o volante em determinado lugar e com o pedal, os pedais, na verdade, ali, tanto a embreagem, freio, acelerador e a própria mudança de marcha ali no lado direito. É normal a gente ouvir, pelo menos, aparentemente nós, que somos praticamente da mesma geração, ouvir uma expressão interessante que é deixa comigo que eu sou canhoto. Ou seja, sim, o canhoto se dá um jeito, porque ele sabe que a vida não foi feita para ele. Então, as pessoas, minha irmã era canhota, vai escrever com um caderno virado de cabeça para baixo, etc, etc. Vamos ter que aprender a comer de outra forma, enfim, né? Ou seja, o mundo é pensado a partir dessas premissas. Da mesma forma, o mundo é pensado tão somente a partir de epistemologias ou conhecimentos eurocêntricos. E esses conhecimentos, esses conceitos eurocêntricos, eles acabam inviabilizando, mais do que viabilizando, eles acabam excluindo qualquer outra possibilidade de construção cultural ou epistêmica, a ponto de se tornar invisível. Uma demonstração muito simples que todo mundo consegue entender é a própria construção de beleza, né? E as revistas, jornais e concepção de beleza acabam, por um lado, utilizando tão somente um tipo de beleza e excluindo ou invisibilizando a beleza negra e indígena.
Então, olha só, tu colocaste uma coisa muito interessante que fez eu pensar numa outra situação. Se a gente analisar a questão dos destros e canhotos, a gente vai ter a percepção de que, para algumas ações do dia a dia, o canhoto acaba sendo forçado a ser destro, acaba sendo forçado a exercitar aquilo que não é a sua característica natural. Então, a gente pode dizer também, então, que a sociedade força o negro a ser culturalmente branco?
Perfeitamente. Ótima analogia, porque exatamente, eu introduzo exatamente essa percepção de branco normatividade, discussão sobre destros e canhotos, exatamente para que as pessoas consigam entender que nós estamos falando de um mundo pensado por pessoas brancas, dominado por pessoas brancas, se fala em supremacia branca nesse sentido, no sentido político, né, e econômico, mantendo a sociedade, e todas as outras pessoas não brancas, e aí pessoas negras, pessoas indígenas, inclusive pessoas asiáticas, de certa maneira, são obrigadas a interagir com essa percepção. Eu gosto de usar um exemplo também que é bastante conhecido da população brasileira, que é o livro que a maioria do público brasileiro gosta de ver diariamente, que é a novela, né? E a gente sabe, gostando ou não, o peso que existe numa novela. A novela lança moda, a novela, as pessoas pintam o cabelo de determinado personagem, etc, etc, etc. Então, e as novelas, por exemplo, tem a mesma cena, exatamente a mesma cena, que é contada, que é narrada, que é demonstrada de uma forma totalmente diferente. Eu estou dizendo de uma cena que todo mundo já viu, onde tem uma família que aparentemente é apresentada como italiana, mas na verdade são descendentes de italiano, nunca saíram daqui do Brasil, mas é apresentada como se italiana fosse, e está aquela gritaria. Isso é tudo narrado como se fosse uma cultura essencialmente italiana, e que bom a nona, que bom o nome, né? E, no entanto, quando tem uma mesma cena onde é uma família negra, isso é colocado como algazarra, como bagunça, como as pessoas negras acabassem, enfim, sendo desorganizadas. Eu estou falando exatamente da mesma forma de expressão e a mesma... enfim, ato de falar alto, de brincar, todo mundo conversando, se descontraindo, e isso é narrado de outra forma. O que que faz? O que acaba construindo isso? Acaba construindo que algumas pessoas vão reagir com isso, e aí o conceito de negritude é exatamente isso, né? Ou as pessoas vão tentar se assimilar, né? O assimilacionismo foi a tentativa de pessoas negras assimilarem formas de falar, formas de expressar, cultura, religião das pessoas brancas para que conseguissem ter obtenções de mínima possibilidade socioeconômica no Brasil. Diferente dela, vem a visão diferencialista, que é a negritude, por assim dizer, que vai brigar com essa, com essa, digamos, com essa ordem social estabelecida pela branquitude.
Uma questão que eu acho sempre muito polêmica, mas que volta e meia surge no debate público, é quando nós apontamos os papéis que são destinados aos negros nas novelas, sempre papéis de submissão, empregados domésticos, e aqui nada contra os empregados domésticos, mas nós sabemos do que nós estamos discutindo, pela questão de possibilidades, pela questão de mobilidade social, e sempre que isso entra como uma discussão, eu percebo algumas pessoas falarem assim: ah, mas se a novela colocar brancos nesses postos e colocar negros em postos de liderança, a novela vai estar mentindo em relação ao que é a sociedade de fato. O que que tu pensa a respeito disso?
É, mais uma desculpa absurda. E a gente precisa entender essas respostas absurdas, mesmo não intencionais na sua ignorância e menos não intencionais no seu resultado discriminador, mas sendo extremamente discriminadoras. Porque, na verdade, isso é uma tentativa, do meu ponto de vista, infrutífera, de explicar o inexplicável, né? Porque as novelas, uma coisa é contar algo real, outra coisa é contar uma ficção. Então, a ficção é ficção. A ficção, a gente pode fazer qualquer coisa. E o problema é que as pessoas que fazem novela, que são geralmente homens brancos, por exemplo, os autores das novelas, eles não têm a mesma, o mesmo comprometimento para fazer a construção de que... eles não têm o mesmo comprometimento para fazer com que a novela acabe construindo, então, novas narrativas, né? Novas possibilidades, inclusive de visão da pessoa negra. Não é à toa que as pessoas, quando vem uma pessoa negra, atravessam a rua, pensando que vai ser assaltado, porque sempre nas novelas os papéis dos homens negros são ligados à violência ou à subalternidade. Então, não, a novela ela tem, por ser inclusive o livro mais lido no Brasil, a novela tem um caráter, a novela tem um caráter cultural de transformação que não pode ser, que não pode ser ignorada, e ela tem que ser pensada a partir disso, principalmente a partir disso. É o sinônimo da cultura.
Nós somos, nós dois, no caso, né? Nós somos de uma geração que frequentou, e agora aqui, isso aqui é uma confissão de idade, evidentemente, pessoas que frequentaram locadoras de videocassete e de DVD, mas sobretudo de videocassete. E eu não sei se tu vai lembrar, talvez tu lembre, que muitos filmes, quando nós colocávamos para ver, antes tinha trailers e tinha um comercial sobre o combate à pirataria. E nesse comercial aparecia um homem branco com cara de ingênuo comprando um DVD pirata, e quem vendia para ele era um homem negro. Tu lembra dessa propaganda?
Lembro.
E no fim ainda ele dizia assim, se ele podia dar o troco em bala, e as balas eram balas de fuzil, de metralhadora. Eu queria que tu falasse um pouco da representação e da percepção disso que nós estamos falando.
Não, eu vou... perfeito. Eu acho que essa tua pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que falar de como que o racismo se manifesta hoje, né? Para as pessoas entenderem que essas concepções são concepções extremamente racistas. Se nós pensarmos o racismo a partir de uma ideologia que tem a intencionalidade de preservar as pessoas brancas todos os pressupostos positivos, enquanto beleza, humanidade, honestidade, nós vamos entender que essa propaganda é uma propaganda fruto exatamente, ou a materialização desta compreensão racista, mesmo que de forma inconsciente. Né? Entende? Então, o racismo ele tem que ser entendido hoje, mais do que nunca, que ele passa, primeiro, por uma ideologia de destruição das pessoas negras. Essa destruição ela é muito tênue, exatamente propaganda da forma que tu fala. Me veio à mente agora uma outra propaganda, que inclusive é colocada agora nos memes e tal, como se fosse uma propaganda uma propaganda racista, que são as propagandas de Doriana, né? Da famosa família Doriana. E aí tem um vídeo que mostra as famílias, uma família dizendo assim, isso é uma propaganda racista. Aí tem uma família branca, o pai, tipo atleta, ali, lá no fundo, no finalzinho, aparece um homem negro, assim, cortando o jardim, né? Totalmente fora do espectro, inclusive, de família, da questão do Oriente. Então, a gente tem que prestar atenção nessas narrativas que tem por resultado, não vou nem dizer intenção, mas tem como resultado, única e exclusivamente, colocar pessoas negras na base da pirâmide social, permanecerem sendo vistas como pessoas marginais, como tu, no exemplo que tu colocou, pessoas tão somente subalternas, pessoas sem capacidade de constituir família, e aí tem uma questão de não ter amor, né? Também, é por isso que não é difícil aparecer famílias negras em propagandas, né? Porque para parte, inclusive, do pressuposto que parece que não pode ter amor, é só sofrimento, porque pode ter uma família negra. Então, meu amigo, então eu acho que nós precisamos urgentemente, primeiro, entender essas... porque quando a gente fala em racismo, muitas pessoas pensam que para ser racista tem que colocar o tronco, né? E é isso exatamente toda a minha fala, no sentido de desmistificar essa forma de racismo, para que as pessoas consigam entender a forma que o racismo se manifesta nos dias atuais.
E agora eu vou entrar num tema que ele é polêmico, ele é delicado, mas que eu acho que a gente tem que colocar isso, que é a questão quando a gente se depara com pessoas negras que, de certa forma, absorveram essa ideia e numa postura autodepreciativa. Eu, inclusive, já convivi muito com esse tipo de situação e tive que ter um longo trabalho para tentar desconstruir. Como é que tu analisa essa questão autodepreciativa da própria pessoa negra que, às vezes, quer, para participar de um meio, acaba fazendo piadas do tipo, ah, só porque eu sou negro, e aí todo mundo ri junto, todo mundo ri. Como é que tu percebe, como é que tu atua quando tu te depara com isso?
Então, primeiro a gente tem que entender a força do racismo, né? Não existe nada mais poderoso no mundo que o racismo. Não por acaso a África foi invadida, as mulheres e homens raptados, estuprados, assassinados. Não por acaso, como fala o próprio Charles Mills, que eu já citei, fala em contrato racial, não em contrato social. Ou seja, todas as construções de concepção de sociedade, concepção de Estado, concepção de ser humano, concepção de cidadão ou de cidadã, estavam na mão das pessoas brancas. E essas pessoas brancas, a partir desta compreensão de serem, inclusive, a imagem e semelhança de Deus, começam a invadir os lugares, começam a matar em nome de Deus, começam a dizer que nós somos descendentes de Cain, e por isso nós somos, somos uma aberração, né? O Montesquieu, que escreveu o livro O Espírito das Leis, e que é tão importante no mundo ocidental que ele criou a separação dos três poderes. Montesquieu dizia que era impossível que Deus, que era um homem inteligente, colocasse a alma num corpo totalmente negro. Enfim, são décadas e décadas de construção, de desconstrução da humanidade, né? E essas pessoas convivem com isso, as pessoas negras, as pessoas indígenas, convivem com isso dioturnamente, Viário. Dioturnamente. Então, é óbvio que vai ter um efeito colateral. O efeito colateral, muitas das vezes, é a negação da sua condição de pessoa negra. é a rejeição das tradições e compreensões de pessoa negra, porque ninguém, absolutamente ninguém, quer ser lido como feio, ninguém quer ser lido como burro, ninguém quer ser lido como animal, ninguém quer, quer ser lido como somente para isso ou para aquilo, no sentido depreciativo de qualquer atividade cultural ou esportiva. Então, é óbvio que se as pessoas não tiverem uma proteção muito forte, elas vão sucumbir. Não é à toa, tu deves conhecer, como historiador e pesquisador que o documentário Olhos Azuis, que é
com certeza
que fala exatamente dessa desconstrução, onde as pessoas ali, sabendo que estavam num teste ali, sucumbiram duas horinhas. Imagina isso dioturnamente. Imagina você ir para uma escola que estava protegido pela família, e você vai para uma escola e o amigo não quer dar, ou a amiga não quer dar a mão para você para brincar de cera da serendia, seja lá o que for, porque você é negro. Vão rir do seu cabelo, vão rir do seu nariz. E aí, aí começa, não por acaso, a maioria das pesquisas conseguem identificar que a maioria da evasão escolar se dá exatamente pelo racismo, que é dos colegas, que é da professora, que é da instituição escola, né? Então é óbvio que isso vai fazer com que as pessoas acabam sucumbindo de várias formas. Querer o assimilacionismo, né? Se tornar uma pessoa branca, e isso acontece, inclusive, eu digo que os espaços de poder, principalmente, eles embranquecem as pessoas negras e masculinizam as mulheres, porque esses espaços são de homens brancos, né? E nós envelhecemos a juventude, porque a gente não aceita a juventude do jeito que ela é, a gente obriga que se vista de alguma forma, a gente quer que fale de outro jeito, nesses espaços de poder. Eu lembro de estagiários, né, nesses espaços que eu atuei, e as discussões referentes. Então a gente vai tentando formar, normatizar, por isso o branco normatividade, normatizar essas pessoas de várias formas. Então, meu amigo, quando tu falas que essas pessoas acabam sucumbindo, é isso mesmo. É isso mesmo. O projeto era de aniquilação. Se o projeto de embranquecimento desse certo no Brasil, o Brasil seria branco. Eles tentaram nos matar de várias formas. Mataram a nossa alma, mataram a nossa tradição, mataram a nossa raiz ancestral ou religiosa, para os que precisam, religiosa, ancestral, para quem prefere a discussão de ancestralidade. Né? Eles nos mataram fisicamente, nos mandando para... E tu, como historiador, é uma das pessoas que mais bate na questão dos lanceiros negros. Nos mandaram para a Guerra do Paraguai, acabaram conosco. O filme do Spike Lee, hoje não, lançado no ano passado, se não me engano, também denuncia isso, que na Guerra do Vietnã, mesmo a população negra era 30%, e o exército enviado para o Vietnã tinha mais de 33% eram negros, ou seja, foram enviados também lá para morrer. Então, a branquitude tentou matar as pessoas negras. Então, quando elas não conseguem matar fisicamente, elas conseguiram matar algumas pessoas na sua alma e no seu coração. Então, essas pessoas sofrem com a questão racial, né? E eu acho que nós temos que entender isso, porque o racismo, ele realmente é uma aberração social, talvez a mais aniquiladora da face da Terra.
Me diz uma coisa, tu citaste o Olhos Azuis, que é um documentário fantástico que eu já usei várias vezes em sala de aula, inclusive. Ele me lembra uma questão que num outro momento eu já havia conversado contigo também, nas nossas conversas, enfim, no privado, que é o seguinte: nos Olhos Azuis, a professora, ou a pesquisadora, ou a antropóloga, ela é branca. E aí a gente vai chegar numa situação importantíssima, que eu vivo no meio escolar. Se eu tenho uma comunidade majoritariamente, muitas vezes totalmente branca, a iniciação, a primeira abordagem de racismo, ela obtém mais sucesso quando é conduzida por pessoas brancas. Porque se eu colocar um palestrante ou um professor negro, ele já não é ouvido de bom grado, e muitas vezes o que ele é falado não é nem memorizado, não é nem gravado, porque aquela pessoa racista não quer que um negro vá ensinar para ela alguma coisa. Mas se chega uma pessoa branca combatendo o racismo e botando dedo na ferida, me parece que, pelo menos de forma inicial, o resultado ele tem mais sucesso. O que, que tu entende disso?
Não, é perfeito, porque existe um... Não lembro se é da Porta dos Fundos, um desses grupos de que faz piadas e tal, piadas inteligentes.
Sim.
Existe uma que faz de fácil pesquisa no Google, que fala que é o seguinte: uma mulher, chefe, e ela está tentando conduzir uma reunião, e aí os homens estão ali na frente dela, e ela e ela começa a falar, e ela é interrompida várias vezes por aqueles homens, que começam a rir, começam a falar de futebol, começam a falar de mulher pelada, começam a falar de bobagens, e ela começa a falar, gritar mais alto, e eles não estão nem aí olhando para ela. Ela vira para o lado, abre a bolsa, pega um bigode postiço, coloca no rosto, vira para eles e diz: boa tarde. Aí todo mundo: pois não, pois não, pois não, pois não. Porque exatamente essa a denúncia ali, neste caso, dizendo que os homens não respeitam as mulheres, não escutam as mulheres. Isso é a mesma verdade para a questão racial. Primeiro que existe, alguns chamam de racismo epistêmico, mas que nós nunca somos autoridades do que a gente mesmo vive. Precisa vir uma pessoa branca para, na sua branquitude, por isso que branquitude traz privilégios simbólicos e materiais, na sua branquitude, parecer uma pessoa isenta, fruto dessa discussão liberal e de construção de Estado, construção de sociedade, enfim. Também parece que ela é a pessoa inteligente, para além de isenta, ela é a pessoa inteligente, vai falar de uma forma neutra a questão. Nós somos vistos como mimimi e como, não... E além do mimimi, como essa discussão não tivesse um caráter estritamente técnico. É o que eu sempre disputo. Entender racismo no Brasil é extremamente técnico. Para entender racismo no Brasil, tem que ler pessoas negras e pessoas brancas que falam, que estudam, que se dedicam à vida estudando racismo. Então, sim, tudo isso para dizer, concordo contigo. Né? Existe uma... isso muito abordado, inclusive, no livro da Lia Weiner, sobre branquitude, mas tantas outras pesquisas vão comprovar isso, né, que as pessoas brancas se sentem em maior vontade, inclusive, de falar impropérios para as próprias pessoas brancas. Da mesma forma que os homens se reúnem, ou podem se reunir, para falar de forma discriminadora com que se refere às mulheres. Então, sim, eu acho que existe uma vontade de ouvir, o ouvido se abre entre pessoas brancas, eu não tenho dúvida. As pessoas, elas serão mais ouvidas. A Lia, inclusive, vai dizer de uma das vezes que uma senhora branca vai conversar com ela e pergunta: mas o que que tu tá estudando? Que tu escreve, tal, tal, tal. Ela diz: eu pesquiso sobre branquitude. Aí essa senhora vai dizer para ela: graças a Deus, porque eu não aguento mais ter que ler ou ouvir sobre coisa de negro.
Realmente essa aí foi forte. Gleidson, os marxistas mais ortodoxos, e eu faço questão de demarcar os ortodoxos, porque não são todos marxistas, costumam utilizar uma máxima de que não é uma questão de cor, mas sim uma questão social, e que negros ricos não sofrem racismo. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco a respeito disso.
Olha, não sei se é só os ortodoxos, não. Mas isso parte de homens brancos de classe média alta. Homens brancos de classe média alta, geralmente heterossexual, ou que tem uma vida pública como se heterossexual fosse, e pessoas com um tipo de deficiência física, pelo menos aparente. Né? Essas pessoas são a norma, eles são a própria norma. Né? Então é óbvio que eles só conseguem ver, inclusive, no meu ponto de vista, nem uma questão de maldade, né? É de incapacidade intelectual mesmo, né? Pelo menos para boa parte, né? É uma capacidade intelectual, as pessoas nunca pararam para analisar outra coisa senão a si mesmo, né? Então eles conseguem pensar tão somente no recorte de classe, mas já tem o Carlos Moura, por exemplo, é o cara que mais escreve sobre isso. E ele vai dizer que em Cuba a revolução conduzida pelo
Castro.
Pelo Castro, vai acabar com Sociedade. Sociedade Bonavista. Né? Hoje tá difícil, minha vida. O Buena Vista Social Clube vai. Os 50 anos de direção em Cuba foram feitas por pessoas brancas, onde a maioria são uma população negra. E ele vai discutir muito bem lá, né, que a Revolução Cubana, por exemplo, foi feita, pensada por homens brancos de esquerda, e que não só excluíram as pessoas negras, como permaneceram ou construíram um racismo social ali, né? Um racismo socialista, que eu dizer, né? E existe uma percepção que é o racismo colorblind, né? Que é um racismo pensado a partir de uma premissa que não consegue perceber as pessoas negras, né? Que é uma cegueira da cor mesmo, né? Então essas pessoas não conseguem imaginar uma outra discriminação que não seja de classe. Eu tô falando das pessoas de boa fé, né? Acreditando.
Uhum. Que,
tá? Mas agora, a gente já sabe disso, né, Viário? Eu tenho certeza que a tua pergunta, ela, como sempre, é provocativa para que a gente aprofunde. É óbvio que as pessoas negras, elas vão sofrer. O que acontece é que as pessoas negras ricas, elas têm ascendência sobre as pessoas negras pobres e, em algumas situações, sobre as pessoas brancas pobres, mas nunca numa sociedade estruturalmente racista, uma pessoa negra que tenha o mesmo poder aquisitivo que uma pessoa branca, por mais alto que seja, vai superá-la. Ao contrário, o racismo como uma estrutura, ele estrutura inclusive a forma de discriminação entre pessoas ricas. Tá aí o Lewis Hamilton, para não nos deixar mentir, né? Uhum. É um homem rico, mas que sofre várias formas de racismo na Fórmula 1, inclusive a ponto de eles mudarem, só porque a gente tem que entender o racismo, né? Então, acabei de dizer. Os caras conseguiram mudar esse ano, inclusive, a forma do campeonato, exatamente. O cara tava ganhando demais, só um pouquinho, né? Vamos modificar todas as regras, uhum, para ver se a gente dá uma parada nesse camarada. É isso que tá acontecendo. Não é outra coisa que está acontecendo na Fórmula 1. Então, não. As pessoas negras ricas, elas só têm, quando têm, tem possibilidade de ascensão econômica, no sentido que se refere, inclusive, a bens materiais. Porque uma pessoa negra, por mais milionária que seja, uma pessoa negra da minha tez de pele, que tu conhece, sou um homem preto. É preto não no sentido que as pessoas estão dizendo aí, tudo é, não, sou um homem preto, a cor da minha pele é preta. Né? Retinto, como se dizia lá no interior. Né? Então, se uma pessoa ganhasse. E na Mega Sena, eu continuaria não conseguindo pegar táxi, continuaria sendo trancado na porta giratória dos bancos, porque as pessoas estão vendo uma pessoa negra. Até só saberem que eu sou milionário, aí já foi, né? Aí já a Inês é morta, entende? Então, não, de forma alguma, as pessoas negras ricas não sofrem racismo. Elas sofrem racismo dentro da sua possibilidade desse país, ou deste mundo, querendo, melhor dizendo, capitalista, onde elas têm possibilidades de ascensão econômica material, mas nunca, jamais serão vistas, lidas na rua como a humanidade que é construída para pessoas brancas.
Muito bem. Gleidson, tem uma questão que me incomoda e eu quero saber se te incomoda também. Eu sei que nós não podemos fazer reserva cultural para brancos e para negros, que isso seria uma imposição. Mas quando eu me deparo com um evento na rede social de encontros de religiosos de matriz africana, e esse evento é conduzido por três babas e os três são brancos, isso me incomoda. Eu te confesso que me incomoda. Eu queria te ouvir a respeito.
Então, mas tu gosta, né? Nossa Senhora, não tem um tema que eu não precise tomar um golem d'água aqui.
Se tu não quiser responder, não precisa.
Não, que nada, tá capaz, né? Tô brincando contigo. Eu acho que é uma provocação muito interessante. Então, velho, isso pode ser lido de várias formas. Primeiro, para as pessoas não me conhecem, eu sou de Candomblé, tá? Eu sou tata de Carangoma, sou Ogã, como se fala em Urubá, tata de Carangoma, como se fala em Banto. É, então, eu sou de matriz africana, né? É, então, eu falo não como uma pessoa de fora, enfim. Então, são várias questões que a gente precisaria entender ali, viu? É, primeiro, uma mutação, uma disputa econômica que acontece no mundo como tudo, que aconteceu com samba, que aconteceu com capoeira e que acontece com candomblé, ou com as religiões de matriz africana, que é uma discussão que está privilegiando as pessoas com mais poder aquisitivo. Para ser iniciado no candomblé é uma fortuna. Quando eu falo uma fortuna, é muita grana, porque você precisa comprar vários bichos, enfim, várias coisas para a tua iniciação. Além de ter que pagar a mão do babalorixá, do erechá, do tata ou da mameta, né? Então, por aí a gente já começa a excluir pessoas negras, querendo ou não, tá? Segundo, nós vivemos num estado do Rio Grande do Sul onde a grande maioria são pessoas brancas. E aí é uma questão muito interessante. Primeiro, o princípio, digamos, ancestral filosófico, quem poderia explicar isso melhor, por óbvio, é o grande mestre de todos nós, o professor Jair Pereira de Jesus, o princípio é que quando a pessoa se inicia, ela está, ou estaria, nascendo de novo. Pelo menos no candomblé. Eu vou falar do batuque que eu não conheço, tá? Candomblé é assim. Candomblé, você é iniciado no candomblé. E você... Algo que acontece, por exemplo, que as pessoas podem conhecer mais no islamismo, que aconteceu com o próprio Malcolm X, inclusive com outro nome. Então, inclusive, é recepcionado um outro nome, um nome africano. Então, pelo menos, teoricamente, teologicamente falando, a pessoa abdicaria da sua visão ocidental para, a partir de então, cumprir uma visão ancestral africana. Tá?
Uhum.
Ah, bom, se determinada casa fala, não fala, aí não faz, é outra discussão. Mas esse é o princípio. Por isso que a gente chama nascer para o santo. Né? Por isso fica em resguardo para Iaô, ou Muzenza, 21 dias no mínimo, e depois você faz a saída para Iaô, para Muzenza, e você vai dar um orunco, onde que é quando o santo nasce, e aí a pessoa então está nascendo para o mundo africano, nasce o santo e nasce, inclusive, com um nome africano. Então, tem essa questão. Claro que isso não retira o racismo na nossa forma. A pessoa branca, por mais, vamos pensar, eu conheço alguns que tentam discutir a sua branquitude, tu é um deles, por exemplo, Baba Hendrix, que é outro, por exemplo, que eu conheço, pessoalmente, brancos que discutem a sua branquitude. Então é óbvio que essa pessoa, por mais que queira, não vai tirar, falei isso no início. O racismo enquanto estrutural, ele não vai retirar da pessoa branca de forma individual todos os privilégios que ao longo de milhares de anos a branca normatividade lhes conferiu, né? Mas agora teria minimamente, então, tá, essa compreensão de visão de mundo ocidental. Bom, então a gente teria que separar no caso concreto aí o que tu estás dizendo. Por quê? Porque existem casas que respeitam de todas as formas, ou a forma possível, toda a questão tradicional. E tem outras casas que não são, como tem, né? E aí teria que ver no caso concreto. É óbvio que é muito melhor, mas eu não sou essencialista, a gente tem que cuidar com os essencialistas.
Uhum.
Então, não é que uma pessoa negra, no meu ponto de vista, tenho certeza que várias pessoas, inclusive de axé, vão discordar de mim, não é no meu ponto de vista que uma pessoa negra, um pai de santo negro é melhor que pai de santo branco é melhor que pai de santo negro. Não vejo isso. Eu acho que Nkisi e Orixá são energias africanas né? E se a pessoa branca, essa energia africana deveria ou e deve, no meu ponto de vista, inclusive faz em determinado contexto, o enegrecimento, pelo menos, obviamente não da pele, né? Mas o enegrecimento dessa figura Elorixá. Acho que o que falta é esta compreensão. E aí sim, eu acho que eu consigo fechar aqui, melhor a tua pergunta. Falta essa compreensão de ancestralidade e de matriz africana. O que acontece é que a maioria das casas, a maioria dos países de Santos, acabam reproduzindo algo quase como um folclore. E aí, óbvio. E aí, meu velho, aí tu não vai sentir nada de africanista naquela pessoa. Agora, quando tu tens uma pessoa que vai colocar, de certa forma, vai estar ali imbuída de um ancestral, de um Nkisi, de um orixá, vai estar virada no Nkisi de orixá, você vai sentir aquela energia africana. Isso dá para sentir, isso é sentido, entendeu? Agora, depende, então. Não sei se eu te respondo dessa forma.
Sim, sim.
Vai depender muito da concepção. E isso, para terminar assim, aí numa frase, que a gente está falando muito aqui, e isso a gente não vê aqui no Rio Grande do Sul e provavelmente nenhum lugar do Brasil. Falta a compreensão de que essa matriz energética é africana, que toda a composição é africana, e que não é só africana no sentido geográfico. Quando eu falo de matriz africana e composição africana, nós estamos falando de pressupostos civilizatórios africanos que deveriam ser respeitados e entendidos e aí, obviamente, cultuados conforme a tradição. E o que não acontece? Bom, aí, no meu ponto de vista, é quase que uma apropriação cultural mesmo, né? Porque aí a gente vai ver só quase uma coisa de folclore ali, e não é, e obviamente, candomblé, ou inclusive batuque, não é isso.
Gleidson, eu vou fazer agora a nossa última questão, e eu sei, já vou avisar antes, eu sei que essa questão é muito mais complexa do que da forma que eu vou colocar, mas aí o problema é teu, tu que vai ter que responder, tá? Então eu vou colocar da forma mais simplista possível para que tu desenvolva. Gleidson, negros no tradicionalismo gaúcho é uma contradição em termos?
Só um pouquinho que eu tava tomando água, acho que vou pegar um uísque. Então, olha só. Bom, eu não sou tradicionalista, né? Eu não consigo, então eu vou falar da minha percepção de um homem negro nos estados mais racistas do Brasil, que foi construído para ser a Europa em solo brasileiro, que ama mostrar Gramado e Canela como se aqui a Europa fosse, é o berço a partir de 1822 da construção da branquitude enquanto projeto político do Brasil, né? Aqui, em 1822, São Leopoldo foi construído com recurso público para imigrantes, para construir a branquitude no Brasil, que, segundo a maioria dos defensores, iria embranquecer o Brasil em 100 anos, porque os negros iriam aparecer, ou mortos, ou por assimilação, por casando com mulheres brancas, que os filhos ficariam mais brancos, e os netos ficariam mais brancos que os filhos, e consequentemente, ou assim sucessivamente. Né? Por isso, o nome eugenia, né? Que eu é bom e eugenia é geração. Então, essa política eugênica, eugenista, foi, inclusive, instituída de forma oficial aqui no Rio Grande do Sul. Para além disso, o Rio Grande do Sul é a segunda unidade federativa com a maior desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras. E Porto Alegre é a maior capital com índice de desenvolvimento humano, onde as pessoas brancas estão muito melhores que as pessoas negras. É nesse contexto que eu vivo, não sendo tradicionalista, e é a partir disso que eu quero responder minimamente a tua pergunta, para não fugir dela. Então, eu não sou um tradicionalista, né? Mais do que isso, eu vejo também que no Brasil um outro problema, que essa tradição que foi construída com os próprios pressupostos que tu conheces melhor que eu, por estudar isso com muito mais afinco e profundidade, essa cultura é uma das poucas, ou melhor, as culturas do Sul, é das poucas que não são construídas na cultura negra. Poucas pessoas param para pensar isso. Que o Bumo Meu Boi tem a questão negra e indígena, que o frevo tem a questão negra e indígena, né? Que o samba tem uma questão negra, né? Enfim, e aqui no Rio Grande do Sul, a construção de identidade cultural, ela esconde pessoas negras. E esconde pessoas indígenas, a fim de se apropriar, inclusive, ou melhor, incluindo apropriação, como o próprio chimarrão, como a gente sabe, é indígena, né? Então, eu sei que existem grupos de pessoas negras que tentam construir uma concepção não racista dentro do tradicionalismo, mas confesso que não frequento CTG, não vou para o Parque Farroupilha, não consigo me identificar com essa cultura, talvez exatamente por todas essas questões de consciência, né? que eu construí, minha identidade foi construindo, mas desde muito pequeno eu nunca tive essa necessidade de me sentir tradicionalista nesse sentido, tradicionalismo gaúcho aqui. É, então, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil, mas eu vejo, pelo menos, aí talvez seja o meu papel de militante do movimento negro, falando enquanto membro, né? Ainda sendo uma das maiores entidades do movimento negro do Brasil, que é o MNU, eu acho que o racismo ele tem que ser disputado em todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu sou uma das pessoas que discuto, dentro do possível, dentro do movimento negro, que nós temos que ter uma estratégia para conversar com as pessoas negras evangélicas. Inclusive, hoje é mais fácil encontrar uma pessoa negra pastor que vai dizer. É por isso também que, os espaços terreiros estão embranquecendo. As pessoas negras abandonaram os terreiros. A maioria é pastor. Ou, no mínimo, evangélico, a maioria é crente. Uhum. Então, sabe, enquanto discussão racial, nós temos que ter uma proposta para esse grupo, que, inclusive, é um grupo gigantesco.
Uhum.
Nós temos que conversar com eles. Nós temos que ter proposta, temos que ouvi-los. E, dentro da medida do possível, nós conseguimos aglutinar convergências e caminhar junto, dentro das convergências. Né? Da mesma forma, eu trago isso para a questão tradicional. Eu não vou lá, né? Mas quem quiser, faça, terá um parceiro. Né? Não vou, não acho, não consigo, talvez até por não conhecer muito a tradição. E aí, para não fugir, sempre tentando não fugir das tuas perguntas, se eu tivesse que responder, assim, quase, a tua pergunta de forma direta foi assim, acho uma contradição, de certa forma sim, mas também eu acho que nós temos que disputar e enegrecer todos os espaços e todas as possibilidades. Eu acho que há uma possibilidade de enegrecimento. Eu sou um homem negro que nasci em 1973, tenho 48 anos, sou da cidade de Pelotas. E para os gaúchos aqui, é muito, talvez eu já consiga entender o que eu quero dizer. Eu sou de uma cidade onde as pessoas negras enegreceram várias discussões, várias possibilidades que eram eminentemente brancas, né? Eu, na minha juventude, ainda peguei, isso era muito... na época dos meus pais era muito mais forte, mas eu ainda peguei, nasci em 73, ainda peguei a necessidade de ir em festas negras, né, festas blacks, obrigatoriamente terem gravado nos clubes negros. Né? E aí tinha pessoas que diziam assim, mas vocês estão, os negros estavam imitando brancos, os negros estavam imitando brancos ou estavam disputando, de certa forma estavam enegrecendo, ou Zé Pelinta, que é a imagem do cachimbó de terno e gravata, sabe, o Zé Pelinta não enegreceu o terno e a gravata? Será que não tem um jeito de falar, um jeito de gingar e toda uma questão corporal negra que a gente consiga perceber Zé Pelinta, ou Zé Pelinta ficou branco porque estava de terno e gravata? Obviamente não. né? Então, eu talvez eu não tenha respostas técnicas, porque eu não conheço a questão do tradicionalismo. Porque se eu pensar em tradicionalismo como proprietário de terra, já deu problema, porque nós somos retirados, né? Nós não temos, né? Nós somos colocados, né? Então, mas me falta, de verdade, mais componentes teóricos e técnicos para compreensão do que é o tradicionalismo, de forma, até em respeito ao que o teu público, para não ficar no achismo aqui, para dar uma resposta, acho, com mais profundidade. Marlene.
Eu falei com Gleidson Martins, e eu sou o professor Adriano Viaro, e esse foi mais um Batcast, meu amigo, muito obrigado.
Obrigado a ti, meu irmão. Tamo junto.
Forte abraço. Sigam o Batcast, compartilhem, assinem e a gente volta logo mais com outro episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.